A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar projeto que converte advertência a adolescente infrator em prestação de serviço comunitário.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social. Pelo texto, as tarefas vão ser atribuídas segundo as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência dele na escola ou então a jornada normal de trabalho, caso ele esteja trabalhando.
O relator desse projeto de lei é o deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, que já está na linha para conversar com a gente sobre essa proposta e realmente detalhá-la para a gente. Deputado Pompeu de Matos, bom dia.
Bom dia, José Carlos, bom dia, Isabel, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Prazer em falar com vocês.
Prazer é nosso, deputado Pompeu. Quando o adolescente infrator ou responsável não assinarem o termo de advertência, a sanção deverá ser convertida em prestação de serviço à comunidade. Como relator, o senhor teve a preocupação de deixar claro que não se trata de uma punição, mas de uma ferramenta de ressocialização do menor infrator. A proposta de prestação de serviço comunitário vai ajudar a própria família nessa tarefa, deputado, na sua avaliação?
Vai. Veja bem. Hoje, no mundo todo, a justiça penal, ela tende cada vez mais a observar fatores mais modernos. Ela deve ser cada vez menos positiva e mais educativa. Eu diria assim, mais ressocializante. E o jeito de cumprir a pena, ele é fundamental. O nosso Código de Penal, Processo Penal, já prevê isso no que diz respeito às penas para com os adultos, onde o cidadão que transgride a lei, que comete um crime, ele tem uma série de penas alternativas que podem ser apresentadas pelo juízo da causa na hora do cumprimento da sentença. Transformar uma pena de perda de liberdade em pena pecuniária, em pena de prestação de serviço à comunidade, enfim, são uma série de e um conjunto de respostas que a lei prevê no sentido exatamente de fazer com que cidadão que tem que cumprir pena, ao invés de enfrentar uma reclusão, uma perda de liberdade, ele passa a exercitar uma atividade social à vista de toda a sociedade e ele se sentindo também, vamos dizer assim, responsável, produtivo, dando uma resposta por conta do erro que cometeu. Isso vale para os adultos. E a experiência foi válida, positiva, rendeu, enfim, avançou, evoluiu, melhorou a ressocialização, a recuperação. Então, agora nós temos que fazer com que isso também aconteça com os menores em conflito com a lei.
Agora, deputado Pompeu de Matos, dá um exemplo para a gente, vamos dizer, um menor, que tipo de crime que ele tenha cometido e qual seria a pena dele, qual seria a prestação de serviço? Dá um exemplo para a gente.
Olha, os exemplos são muitos, mas principalmente hoje nós assistimos muito os menores envolvidos na questão do furto, que são os crimes mais comuns, a questão da drogadição, quando não forem situações mais graves. É claro, quando se trata de crimes graves ou transgressões da lei graves, como, por exemplo, morte, assassinato, estupro seguido de morte, latrocínio, isso é um outro tratamento, mas... Certo. Os crimes mais leves, que importam em penas mais leves, em medidas socioeducativas, como a gente chama, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, também mais leves, ao invés de ser menor, cumprir lá na fase internamente, ele pode fazê-lo externamente, claro, dependendo da aptidão, dependendo da capacidade do menor, dependendo da sua formação, vai depender de uma série de coisas que o juiz vai se asseverar antes, vai tomar conhecimento, enfim, vai buscar análise, informação, para que esse menor, então, possa cumprir numa entidade social, possa cumprir, enfim, em vários segmentos da sociedade, em órgãos públicos, conforme o caso, inclusive, faz com que esse menor venha interar-se muito mais, fazer uma interação, uma interatividade muito maior com a sociedade, com o mundo real, com as pessoas que podem lhe dar perspectiva, né, uma ocupação ilícita, possa criar um ambiente digno para esse menor, ele possa ver o outro lado da perspectiva que ele pode ter de vida, saindo fora do mundo da transgressão da lei, do mundo do crime. Então, são várias alternativas, mas o que é fato que, naturalmente, é para aquelas transgressões mais leves é que nós estamos propondo exatamente que esses menores, então, cumpram essas medidas diferenciadas, eu diria, essas medidas alternativas relativamente àquilo que previa o ECA até então.
Agora, o senhor acha que com essas medidas aí, o jovem infrator, ele vai entender melhor a relação dos direitos, os deveres que ele tem, a importância que ele tem no meio social? Inclusive o deputado Issa Abraão, do PDT do Amazonas, que é autor do projeto, ele justifica a medida dessa forma. O senhor concorda com isso?
Concordo plenamente. O deputado Issa Abraão teve uma ideia brilhante. Eu diria assim, isso tudo é uma evolução no que diz respeito a cumprimento de ordem penal, e no caso do menor de transgressão da lei, em conflito com a lei, porque o menor, ao invés de ele ficar lá interno, nas FEBEM, nas SAS, nas casas, enfim, os nomes são vários, mas são onde os meninos cumprem as medidas socioeducativas, ele vai para o mundo externo. Ele vai conviver no cotidiano com pessoas que podem lhe dar exemplo, que podem ser exemplo de alternativa de uma nova vida para esse menor, de uma nova perspectiva para esse menor. Então, isso já aconteceu e o exemplo bom vem de cima. É o exemplo do que acontece por conta da aplicação das medidas no Código de Processo Penal. Os de maiores que hoje cumprem penas e que têm penas alternativas determinada pelo juiz, a imensa maioria avança nesse processo, melhora uma relação, enfim, tem condições de se ressocializar. Enquanto que aqueles que estão nos presídios, aqueles são muitos, assim, são casos quase perdidos, e alguns têm muita dificuldade de ressocializar. Ora, se vale isso para o menor, para o maior, e o exemplo é bom, nós temos que copiar, melhorar, aperfeiçoar e trazer isso para os menores. Deu certo lá em cima? Vamos fazer aqui para os menores também. E eu não tenho dúvida que isso é um avanço no que diz respeito a cumprimento pelos menores das medidas socioeducativas.
Muito bem, são 8:34. Nós estamos conversando com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, relator do projeto que converte advertência a adolescente infrator em prestação de serviço, um projeto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, deputado, esse projeto também não é, assim, digamos, unânime, há críticas a ele. Uma delas vem da assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Márcia Ascioli. Ela se posicionou de forma contrária à mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando que o Estatuto já apresenta a prestação de serviços comunitários como alternativa. Como o senhor rebate ou responde a esse posicionamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos?
Olha, na verdade, às vezes as pessoas divergem, eu diria assim, muito mais por preciosidade. No caso dessa divergência, eu diria assim, o que a proposta do deputado Issa Abraão, e que nós estamos aí, inclusive, contribuindo com alguns aperfeiçoamentos enquanto relator, o que ela propõe, na verdade, é deixar isso muito explicitado, muito claro, muito transparente, muito objetivo, para estimular o juiz da causa, o juiz daquele caso do menor, optar, fazer com que o juiz tenha a preferência, eu diria assim, que o juiz observe esta lei no sentido de que, ao invés de colocar o menor interno na casa, na fase, o juiz opte primeiro pela medida alternativa. Então, eu diria assim, deixar isso bem claro na lei. O que ela diz é o que nós queremos, e o que nós queremos é o que ela diz. Só que nós queremos deixar isso muito mais explicitado, muito mais claro, objetivamente escrito ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no fundo, nós tanto um quanto o outro querem a mesma coisa. A diferença é o jeito. Bom, se queremos a mesma coisa, nunca é demais deixar isso bem claro no Estatuto da Criança e do Adolescente, até para que esta prática, que não é muito comum, que não é muito usual, esta prática comece a ser usual, ela se, eu diria assim, se viralize, usando a gíria moderna aí dos internautas, ela se viralize no meio jurídico para que os juízes passem a usar mais a medida alternativa, como os juízes hoje usam com muita intensidade as medidas alternativas para as penas relativamente aos de maiores. Se isso é possível lá nos de maiores e deu certo, vamos transferir para cá. Só que vamos intensificar hoje, muito poucos menores cumprem medidas com penas alternativas. E essa é a maneira de nós deixar isso muito claro na lei, muito explícito. Por isso, e nós achamos que o projeto é viável, é possível, é necessário, é alvissareiro, é promissor, e é importante que ele vai melhorar, sim, vai esclarecer muito bem essa questão no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Inclusive, a gente vê muito, né, hoje, nessas reportagens, né, as notícias mostrando que esses tipos de furto aumentaram muito por menores, né? Ele entra numa farmácia, ele entra numa padaria, vai lá armado, muitas vezes arma que não é nem verdadeira, né? Assusta quem está trabalhando, pega o dinheiro de caixa e vai embora. Mesmo quando eles são apanhados, né, pela autoridade policial, eu não sei o que acontece, logo depois eles são soltos. E eles veem nisso uma facilidade muito grande. Pega um dinheiro ali, pega um dinheiro ali, assusta o caixa, leva o dinheiro, nada acontece. Quer dizer, se a partir de agora esse tipo de furto for, se a pessoa for levada e ele tiver essa pena alternativa, isso pode, de repente, evitar essa reincidência de infrações. Não acha, deputado Pompeu de Matos? Isso pode realmente acontecer?
Olha, Isabel, tu tens toda a razão. Veja bem, um menor que furta, em determinadas condições, eu diria assim que é uma pena, ou no caso, uma medida socioeducativa de internamento na casa, na fase, é uma medida socioeducativa alta, muito pesada, pela transgressão que ele cometeu, pelo conflito que ele teve em relação à lei. E simplesmente deixá-lo solto, sem nenhuma pena, também é uma pena muito leve. Ou seja, é nada.
É nada.
Então nós temos assim, ou tu interna, ou tu simplesmente libera ele. Com essas penas alternativas, tu não precisa internar e nem liberar. Tu vai criar uma perspectiva que esse menor vá se ocupar numa atividade lícita, num lugar salubre, num lugar, via de regra, público, ou de clareza, de transparência pública, onde as pessoas enxerguem aquele menor se ocupando, onde o menor se sente ocupado também, porque hoje nós estamos vendo muita impunidade no que diz respeito à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, inclusive, presido a comissão que está estudando as novas medidas socioeducativas para os menores em conflito com a lei, para os menores infratores. E hoje há uma tripla sensação de impunidade. Primeiro, quando o menor comete um crime, especialmente quando for mais grave, comete uma transgressão à lei, ele menor, a pessoa que é ofendida, a vítima, enfim, os familiares da vítima, como às vezes acontece um assassinato, elas logo em seguida enxergam o menor na rua. Elas sentem uma impunidade muito grande as pessoas que foram vítimas daquele menor. A própria sociedade, em segundo lugar, também vê que aquilo é uma impunidade muito clara. E o próprio menor, ele se sente impune porque vê que não dá nada. Uhum. Ele se sente estimulado a continuar transgredindo. Então, lá nas mudanças que nós estamos fazendo no próprio estatuto como um todo, nós vamos mudar as penas numa série de circunstâncias, mudar as medidas socioeducativas numa série de circunstâncias. Esse projeto do deputado Issa já vem na mesma linha, na mesma direção. Então, nós estamos aproveitando esse projeto para, digamos assim, adiantar a atividade. Porque esse menor que furta e ser internado, eu diria assim, é uma medida alta, pesada para ele. Deixar ele livre e tudo, deixar por isso mesmo, eu diria assim, é uma impunidade muito grande. Então, atua de forma intermediária, colocar ele numa atividade, fazer com que ele desempenhe uma função como medida de compensação pela atividade que ele teve, é uma medida também educativa, é ressocializante e é uma medida também dele não se sentir assim livre, liberto, como se pudesse fazer tudo para que a impunidade não corresse a solto no seu próprio íntimo. Eu diria assim, é muito pedagógico para o menor. Por isso que a proposta é boa.
Agora, como é que está a situação desse projeto? Já foi esse projeto que converte advertência a adolescente infrator em prestação de serviço comunitário. Já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como é que é o encaminhamento disso? Explique para o nosso ouvinte, deputado.
A Comissão de Seguridade Social, ela tem uma amplitude, eu diria assim, é a comissão técnica, né? E onde o projeto recebe assim, uma atenção maior, mais específica, mais objetiva, em todas as suas nuances, em todas as suas... a sua periferia. E lá ela logrou êxito, a proposta logrou êxito, o nosso relatório foi aprovado e, consequentemente, seguiu adiante. A Comissão de Constituição e Justiça examina mais a questão que diz respeito à constitucionalidade, à legalidade, se não transgride uma lei, uma norma, enfim, se não conflita. E nesse ponto eu tenho muita clareza, até com a experiência como advogado que sou, de que absolutamente não há nenhum conflito com outro diploma legal, com outra legislação, eu diria assim, é uma inovação afirmativa, positiva, contributiva para com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para as relações do menor em conflito com a lei com a sociedade. Então, uma vez aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos para o plenário e eu não tenho dúvida que nós vamos ver se constituir em lei essa proposta do deputado Issa Abraão e que eu tenho a honra e o desafio, né, de ser o relator e também ali dar as minhas contribuições para que essa proposta avance, vire em lei e melhore a relação, digamos assim, nos atos de constituição de justiça em relação aos menores que conflitam com a lei.
Muito bem. Deputado, o senhor citou en passant aí uma outra comissão especial. Acho que a gente já esgotou praticamente essa questão específica, né, desse projeto de lei especificamente. Mas o senhor disse que é realmente o presidente de uma outra comissão especial que está analisando 53 projetos de lei que tratam de remodelação, de ajustes no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, assim, particularmente, eu acho que o principal mérito dessa comissão especial que o senhor preside é exatamente o fato desses 53 projetos de lei serem uma alternativa àquela polêmica proposta que altera a Constituição para reduzir a maioridade penal. Essa PEC já foi aprovada na Câmara, está lá em tramitação no Senado. Vários parlamentares são contra essa redução da maioridade penal e apostam muito nessa comissão especial que o senhor preside para exatamente oferecer uma alternativa a essa coisa drástica de reduzir a maioridade penal. Como é que está a situação da comissão especial que o senhor preside?
É verdade, José Carlos, tu disseste bem e é isso que passa e é o sentimento que eu tenho também em relação à questão da maioridade penal. Tu sabes que a maioridade penal foi aprovada na Câmara dos Deputados, o que eu lamento, embora compreenda as circunstâncias, né, o momento, a ocasião, até porque o homem é ele e sua circunstância, e a circunstância nesse momento, no que diz respeito à questão dos menores em conflito com a lei, é um momento assim, muito, muito conflituoso, muito belicoso. E, claro, a Câmara dos Deputados é uma caixa de ressonância. Mas eu tenho bem claro comigo que a saída para os problemas dos menores em conflito com a lei não é transformá-los de maior, não é diminuir diminuir a maioridade penal, a idade. Não é transformar os 18 anos em 16 anos. Até porque esses menores, se forem tornados de maior aos 16 anos, conflitando com a lei, enfim, cometendo crime, eles serão, então, aprisionados, serão massa carcerária junto com os demaiores. E aí eles serão estagiários do crime. Eles serão massa de manobra das facções, E o que está ruim vai ficar muito pior. Eles, frágeis como são, serão dominados e, consequentemente, usados, né, para nos presídios, enfim, cometerem mais crime ainda. O que está ruim, eu diria assim, fica muito pior. Então, a saída não é transformar os menores em demaior e cumprirem pena nessas condições. Agora, por outro lado, está muito claro na sociedade que, do jeito que está, não dá para ficar. Do jeito que está, não dá para aguentar. Hoje, o menor que conflita com a lei, que comete uma transgressão, o máximo de pena que ele recebe é 3 anos. Então, o menor comete um crime grave, faz um estupro seguido de morte, um latrocínio, quer dizer, rouba, mata para roubar, sequestro com morte, enfim, tem uma série de crimes graves, alguns até hediondos, que são cometidos por menores. E ele fica lá um ano e pouco, 2 anos, 2 anos e pouco, e está na rua. Isso dá uma sensação de impunidade para os familiares da vítima, enxergam dali a pouco os menores passando na frente da sua casa. A sociedade fica indignada por conta da aparente e explícita impunidade, e o próprio menor não se sente também punido, porque vê que para ele não dá nada, até autoriza ele a cometer o crime. Inclusive, por conta disso, tem menores que nem cometem crime e são levados na cena do crime para assumir o crime que não cometeram, porque para eles não dá nada e eles aceitam essa condição submissa. Por outro lado, às vezes o menor está na cena do crime e é usado para fazer a execução final do crime, exatamente porque para ele não dá nada e ele assume a execução como de fato fez, porque dá pouco. Então, tudo isso gera uma indignação na sociedade. O que são as propostas? As propostas são no sentido de que as penas, as medidas socioeducativas para os menores em conflito com a lei, em caso de crimes graves, crimes hediondos, crimes contra a vida, não se trata da questão da droga, mas sempre crimes contra a vida, como falei, estupro seguido de morte, estupro, aliás, latrocínio, coisas dessa natureza, tortura com morte, esses menores, então, terão uma pena maior, que poderá ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, no máximo.
Sim.
Dependendo da gravidade dessa pena. Então, teria uma graduação. Então, isso é um avanço, tem controvérsia, sim, tem opositores, tem, mas é uma maneira de fazer o enfrentamento, até porque hoje os menores em conflito com a lei que cometem esse tipo de crime grave, de cada 100 menores que estão em conflito com a lei, só 2, ou no máximo 3, cometem esses crimes graves. Então, esses menores têm que dar um tratamento diferenciado, têm que dar um tratamento separado, até para que a impunidade não corra solta, nem para eles, nem para a sociedade, nem para os familiares das vítimas.
Perfeito.
Das suas vítimas. Então, é uma alteração, eu diria assim, muito, muito forte, muito afirmativa, muito desafiadora, cujo debate nós estamos fazendo. O deputado Alial Machado, do Paraná, é o relator, e nós temos essa tarefa árdua pela frente, já estamos aí debatendo há quase 4 meses, e temos mais um período aí para encerrar o tempo de funcionamento da Comissão Especial, mas ouvimos a magistratura, ouvimos o Ministério Público, ouvimos a OAB, ouvimos os agentes do socioeducativo, ouvimos professores, enfim, amplos segmentos da sociedade e audiências públicas, nós já ouvimos para exatamente chegarmos a uma conclusão daquilo que possa ser melhor para a sociedade e entregar ao judiciário um diploma legal, que é o nosso estatuto do ECA, que tem lá 27 anos, aperfeiçoado, diria assim, modernizado,
deputado,
mais adequado à realidade do nosso país.
Infelizmente, a gente já está aqui no finalzinho do programa. Eu só queria que o senhor tenha uma previsão, assim, bem objetiva de quando vai ser apresentado o relatório do deputado Alial?
Eu acredito que, no máximo no mês de setembro, nós temos a apresentação desse relatório e, naturalmente, a conclusão e a votação da proposta na comissão especial.
Perfeito. Deputado Pompeu de Matos, PDT do Rio Grande do Sul, relator de um projeto de lei que trata de penas alternativas.
Converte a penas alternativas.
Advertência a adolescente infrator em prestação de serviço comunitário e também presidente de uma comissão especial aqui na Câmara que trata da revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deputado, muitíssimo obrigado pela atenção.
Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, é um prazer nós termos conversado, especialmente a Elisabel e contigo, Zé Carlos. Muito obrigado, um Obrigada. Abraço e até breve, se Deus quiser.
Muito bom dia.